בעזרת השם דף ס"ח, תתג'י יומא, סתומוס דף ס"ז עמוד ב', דף ס"ז וסון המשנה, לדסימה סגונדה ליאג'בה שפרסימה. בלו אצל פל וסייר נשרפים. ראינוס אינסטנסו, ועשו דו בודג' דו עזאזל, ובודג' כשגדנו אביזמו. דפויוס כאו כהן גדול אינטרגבה, ובודג' פראו אינכחגדה לבר אסי בודג' נו אביזמו, אלי יהיה תאו בוי, ובודג' כאו סר קיימדוס, הנשרפים. É o padre, o Seir HaKatat, que também vimos em extenso, que se faz com o sangue dele se jogando no Kodesh HaKodashim, no Eichal em frente à Paroche, no Mizbeach HaZav. Porém, são Hataot HaPnemiot. São Hataot que o sangue é jogado internamente, ou seja, dentro do Eichal. Os Emurim, os órgãos que os sacrifícios são sacrificados, os Sebum, os Rins, uma parte do fígado, são queimadas sob o Mizbeach HaHitzon, o altar externo que estava na Azara, e a carne do animal é queimada fora de Jerusalém, fora de três acampamentos do povo de Israel. Sabemos que temos três acampamentos, tem Machane Shechinah, o acampamento da presença divina, que é o Bet HaMikdash, tem Machane Leviá, que é onde os Levim, os Kohanim moram, que é o Harabait, e temos Machane Israel, que em Jerusalém é o resto da cidade. Não é todo Jerusalém que existe hoje em dia, é parte de Jerusalém, principalmente a Ira Atiká, a cidade antiga de Jerusalém. O Kohen Gadol ia até esse parecer Nesrafim, o boi e o bode que iam ser queimados fora do Beit HaMikdash, fora de Jerusalém, Kra'an, ele cortava os animais, Veotzi et Emurem, ele tirava as partes que iam ser sacrificadas no Mizbeach HaHitzon, no altar externo, Natnan Bamagis, ele colocava num prato, veio tirar al Gabi Amizbeach, que futuramente ele vai queimar sobre o Mizbeach. Não nesse momento, como o Zenagmará. Klan e Miklaut, ele pegava esse pari, o Seir HaKatat, e trançava os dois animais. Pegava uma parte do boi, colocava sobre o bode, ia trançando os animais, e colocava sobre hastes, quatro Kohanim carregavam o pari e o seir até fora de Jerusalém. Veotzian, lebet astrefai, levam até o crematório, fora de Jerusalém. O meimatai metamin bgadim. E a alahá é que essas pessoas que estão indo queimar o pari e o seir, eles estão impuros e também as suas roupas estão impuras. De que momento eles estão impuros? Mesheitsu, chutz lechomata azara. Do momento que eles saem da muralha da azara, do pátio do Betamidash, eles se impurificam e também suas roupas se impurificam. Essa é o período de estar na cama, que nesse momento eles começam já o serviço de queimar os animais, mas que já estão levando a esse destino, já estão impuros. Vamos à fonte disso na Gemara. Rabbi Shimon, o número fala Rabbi Shimon, Mishiatzit Ha'ur Beruba. Fala Rabbi Shimon que não. Eles só estão impuros quando eles já queimaram a maioria do pari do Seir HaKatat. Já colocaram fogo e queimaram a maioria dos animais. Nesse momento eles já praticamente concluíram o serviço deles, a maioria do animal já está queimado, e aí eles se impurificam. Fala que Mara veio tirar a saca da tá? A Mishnah fala que nesse momento, aparentemente, quando ela vai queimar os emurim. E não é nesse momento, vamos ver na continuação, nas próximas Mishnayot, que tem alguns serviços até o Kohen Gadol queimar os emurim sobre o Mizbeach HaHitzon. E lá aí, temos que falar, ele colocava num prato para que depois ele vai queimar sobre o Mizbeach. Klaan bebi klaut. O Kohen Gadol ele trançava o par e o sair. Amar Rabbi Yochanan fala Rabbi Yochanan que nem clia. Parecido com uma trança, não é possível trançar os animais e não é necessário trançar algo sobre os animais e nem que as hastes sejam trançadas. Eles colocavam o par e o sair sobre essas hastes e trançando parte do corpo do par e do sair é suficiente. Tá na palavra da Loya Minatran Nituach Basar Ola. Fala a Braita que o Kohen Gadol não cortava o pari e o sair do mesmo jeito que se cortava o sacrifício de Olá. O sacrifício de Olá também era cortado antes de ser todo sacrificado sobre o Mizbeach, porém é diferente o modo de cortar o pari e o sair do Kippur e o sacrifício de Olá. Qual é a diferença? Ela or al-gabe basar. Que o pari e o sair ratá do Kippur eles eram queimados com o couro. Quando ela cortava o animal com o couro, ia despedaçando o animal. Diferente do sacrifício de Olá, que era necessário fazer refshet e nituach, também tirar o couro e também despedaçar o animal. Com relação ao pari, isso é só necessário fazer nituach, não refshet. Minani Mini, qual é a fonte disso? Detalhe como falar, Bredareb Omer Falareb. Neymar, cara, necessita aqui com relação ao pai e o ser do Kippur, Or, o Basar, o Pérez. Que o couro do animal era queimado, a carne do animal era queimada, também as necessidades sólidas que estão dentro dos intestinos do animal também são queimados. Porém, já sabíamos que é necessário queimar todo o animal. O pastor fala que é necessário queimar todo o restante dos emurim, fora, vamos ver a continuação, fora de Yerushalayim. Por que a Torá tem que falar Or, o Basar, o Pérez? Deve ser para fazer uma Gzera Shavá, associar o conceito do par e o ser do Kippur com um outro sacrifício. Venemar Lalan, assim como isso é escrito com relação ao par Kohen HaMashiach. Se o Kohen Gadol comete um pecado, que o castigo desse pecado é um sacrifício de Hatat, o Kohen tem que trazer um par Kohen HaMashiach, um boi do sacrifício de Hatat do Kohen Gadol. Isso é escrito com relação ao par Kohen HaMashiach, Or, o Basar, o Peresh, o couro, a carne e as necessidades sólidas do animal também. Temos uma Gzera Shavá, temos um paralelo entre o par Kohen HaMashiach e o par Yosef do Kippur. O que se aprende dessa associação, essa Gzera Shavá, esse paralelo? Male alana lide nituach velo lide efshet, assim como lá com relação ao par Kohen HaMashiach, era necessário cortar o animal em pedaços, mas não era permitido, não se fazia o efshet, tirava o couro do animal, como vamos ver na continuação. Afkan, aqui também com relação ao par Yosef, a mesma coisa. Lide nituach velo lide efshet, a mesma coisa, se cortava o animal, mas não tirava o couro da carne. Vetaminalan, porém, qual é a fonte que lá, com relação ao par Kohen HaMashiach, não se faz o refshet? Diferente de um sacrifício de olá. Fala Gmanap, detalhe como fala a Breta, Vekirbou Pirshou. A Breta fala, traz o Pasuk, que era necessário queimar os intestinos e as necessidades sólidas que estavam dentro do intestino. E a continuação do Pasuk é Veotzit Kolapar. É necessário pegar todo o boi do par Kohen HaMashiach e queimar fora de Yerushalayim. Veotzi, isso aí levava ele fora de Yerushalayim. Melamesh, isso vem nos ensinar, Shemotzio Shalem, que ele, os Konim tiravam o par Kohen HaMashiach inteiro. Não cortavam o par Kohen HaMashiach no Bet HaMikdash, levavam ele até o lugar onde vai ser queimado e lá eles despedaçavam o animal. E a Holy Srefendo Shalem, será que eles tiveram que queimar o animal inteiro? Neymar Khan, está sendo aqui com relação ao par Kohen HaMashiach, roshou o krav, a cabeça e as pernas. E já saberíamos que eles querem queimar todo o animal, também a cabeça e também as pernas. Porque a Torá fala roshou o krav, deve ser para fazer uma outra Gzera Shavá. Neymar Lealan, e agora está sendo com relação ao sacrifício de Olá, roshou o krav, a mesma coisa, a cabeça e as pernas, para fazer uma outra Gzera Shavá. Mas Lealan, assim como lá com relação ao sacrifício de Olá. Alidinitu, a necessário despedaçar o animal antes de sacrificar no Mizbeach. Afkar, também aqui com relação ao Parco Enamashiach. Alidinitu, a necessário despedaçar o animal, não queimá-lo inteiro. E se é assim, Malealan alidefshet, Afkar alidefshet, se a Torá viu associar o Parco Enamashiach com o sacrifício de Olá, assim como Olá é necessário tirar o couro da cara para queimar o animal, também aqui deveria ser a mesma coisa. Então, o Tomar falou, pastor, que não, Vikirbou o Pirshou. A Torá menciona também os intestinos, também as necessidades históricas que estão dentro do intestino para ser queimados. E, como já vimos anteriormente, todas essas especificações das partes do animal estão a mais. Já sabemos que é necessário queimar todo o boi, como a Torá fala. Por que a Torá tem que falar Vekirbou Pirshou? Deve ser para ensinar alguma alahá. O Mai Talmud, como você vê daqui que é necessário queimar o par Kohen HaMashiach com o couro? Amarafaba falarafaba. A Torá fala com relação à carne, com relação ao couro, com relação aos intestinos e também mencionando as necessidades do animal, os detritos do intestino. A Torá vai associar todos esses conceitos, todas as partes. Assim como a Torá fala que é necessário sacrificar as tripas, o intestino do animal com os detritos ocultos, escondidos dentro das tripas, assim também Carbeçarou beuro, assim é necessário também queimar a carne do animal oculto, coberto pelo couro. Essa é a associação. Daqui se aprende com relação ao par Kohen HaMashiach. Temos uma outra que será chamada entre o par Kohen HaMashiach e o par e o ser do Kippur, para falar que é a mesma coisa. É necessário cortar o animal em pedaços, mas não tirar o couro da cara. Continuando também, Matai Metamim Bgadim. A Mishnah pergunta de que momento essas pessoas estão levando o par e o ser do Kippur fora de Yerushalayim, eles se impurificam. Tanakama sustenta que é depois que eles saem da Azara. Conforme o Rabi Shimon, é só quando eles queimam a maioria dos animais, eles se impurificam. Tanu e Rabanan sobre isso a falar a Braita. Yotzi el mechutz la machane vesarfu. É necessário levar para fora do acampamento, no singular, e queimá-lo lá. Isso está em relação ao par e sendo Kippur. Leá lá, Natan Omer, porém, lá com relação ao parco e na Mashiach, leá lá, Natan Noten, lá em Shalosh Machanot, a Torá fala para queimar o parco e na Mashiach, o boi do Kohen Gadol, se o Kohen Gadol pecou um pecado, ele saiu queimá-lo fora de três acampamentos, também fora de Yerushalayim. Vekan Natan Noten, lá em Machaneach, porém, aqui é com relação ao par e o sendo que por a Torá só menciona um acampamento. E não faz sentido falar que eles têm alachot diferentes. Existe uma categoria dos Hataot Apnimiot, os Hataot que a sua carne é queimada fora do Beit HaMikdash. O par Kohen HaMashiach, o par e o ser do Kippur têm as mesmas Alachot. Então por que a Torá fala que um acampamento e lá com relação ao par Kohen HaMashiach fala três acampamentos? Então se sabemos que é necessário queimar o par e o ser do Kippur fora dos três acampamentos, porque aprendemos pela associação com o par Kohen HaMashiach, por que a Torá fala para queimar fora de um acampamento? Outra menciona um acampamento só. Fala, mas não veio nos ensinar com relação à queima do animal. Lomar lecha é para nos ensinar queima sheatzah chutz lemachane achat, uma vez que o Kohen saiu de um acampamento fora do Beit HaMikdash, metamim bgadim. Imediatamente suas roupas se purificam, como Tanakama disse. Quando outra menciona um acampamento, não se dá com relação onde vamos queimar o par e o sair, se dá com relação a Allah, que se dá no próximo passuk. O próximo passuk fala com relação à impureza das roupas, a impureza do corpo, que eles têm que ir no mikve também, imergir suas roupas no mikve. Vetaminala, porém lá com relação ao parco e na Mashiach, qual é a fonte disso que é necessário queimá-lo fora de três acampamentos? Então é como falar a Bright. Veotzi et kola par. O passuk fala para tirar todo o boi. Fala a Bright, chutz lechalosh machanot. Breta entende que é fora de três acampamentos. Não está claro isso. Pergunta a Breta para si própria. Ata omer chutz lechalosh machanot, toeno ela chutz lemachane achat. Você diz que é fora de três acampamentos, mas talvez é fora de um acampamento só. Como você sabe que é fora de três acampamentos? Kesheu omer bepar haedá. Quando a Torá fala com relação ao par, relem davar shel tzibur, par haedá. O boi do sacrifício de Hatat, expiação do povo de Israel. Se o povo de Israel peca um pecado e achava que era permitido, e o Tribunal Supremo achava que era permitido também, e se enganaram. Estudaram melhor e viram que era proibido pela Torá, e o castigo é um sacrifício de Hatat, todo o povo tem que comprar um sacrifício de Hatat. Um par, um boi. Com relação ao par, ele ainda vai achar de si, por isso que o Torá é necessário queimá-lo fora do acampamento, no singular. Chega mudou mar, porque a Torá não precisava falar fora do acampamento. A Torá já menciona com relação ao par Kohen HaMashiach, o boi do Kohen Gadol, que seria queimá-lo fora do acampamento. E já saberíamos que seria queimar fora do Beit HaMikdash, fora de um acampamento só. A Torá fala a mesma coisa com relação ao par Kohen, par Elen da Varsha de Sibur, um acampamento. Porque a Torá veio falar outra vez se todos esses sacrifícios de Hatat Primiot têm a mesma Alahá. Eles seriam queimá-los concentrados no mesmo lugar. Sherikvar Nemata já falou, Vesarafutu Kasher Sarafita Par, Arishon, a Torá própria associa a Alahá do Par Elem da Varsha de Sibur com a Alahá do Par Kohen HaMashiach. Que é necessário queimar o Par Elem da Varsha de Sibur no mesmo lugar que queimaram o boi do Kohen Gadol. E já saberemos que seria no mínimo um acampamento, o Matam Vodomar Elem Mihus Lamachané, porque a Torá tem que falar para queimá-lo fora do acampamento. Litenlo machanesh shnia é para acrescentar outro acampamento. Não só que é necessário queimá-lo fora do Beit HaMikdash, é necessário queimá-lo também fora do Harabai, fora do Machane Leviá. Isso também volta para o Kohen Par Kohen HaMashiach. A Torá associa os dois. Já sabemos até agora que é necessário pelo menos queimar o Par Kohen HaMashiach, o Par Helem da Varsha de Sibu e o Par Yosef do Kippur, que também são associados pela Kralas de Rosh Hashanah que vimos no começo do Shiur, que é necessário queimá-lo fora pelo menos de dois acampamentos. O Kashi Omer, quando a Torá fala mais, é na Mechutz da Machane Badesh, que é necessário despejar as cinzas que estavam sobre o Mizbeach, sobre o altar. Tinha uma tapua, uma pilha de cinzas dos sacrifícios, que quando ficava muito grande, eles levavam para fora de Yerushalayim e jogavam as cinzas lá. A Torá fala para jogar as cinzas fora do acampamento. E a Torá associa ainda mais com relação ao par Kohen HaMashiach, o boi do Kohen Gadol. A Torá fala para queimar o par Kohen HaMashiach no mesmo lugar que essas cinzas são jogadas. O Pasuk fala, El shefe hadeshen vesaraf otu aletzim ba'esh. Eles eram queimar o parque era Mashiach, no mesmo lugar onde se despejaram as cinzas lá. Então já saberíamos que eles eram jogar as cinzas fora de dois acampamentos. No mínimo, a Torá fala para despejar as cinzas fora do acampamento. Porque a Torá tem que mencionar outra vez que é fora do acampamento. Shentamu do Matra, não precisava falar isso, já saberíamos. Sherekvar Neymar, porque a Torá já falou. El shefe hadeshen, eles eram queimar o parque era Mashiach, no lugar onde se joga as cinzas fora do acampamento. Então temlo machanesh lishita. Se a Torá menciona outra vez outro acampamento com relação às cinzas, vinha nos ensinar aqui, também com relação a cinza, também com relação ao Parco na Mashiach, para Elim Davash Tzibur, para Yisir do Kippur, todos têm a mesma halakha, é necessário queimá-los e despejar as cinzas lá fora de três acampamentos, também fora de Yerushalayim. Isso fala, né? Então, aprendemos daqui já que é necessário queimar os sacrifícios fora de Yerushalayim, e conforme está na cama da nossa Mishnah, que fala que no momento que os Konim eles saem da Azara, do pátio do Beit HaMikdash, com o Par e o Sair, eles se purificam imediatamente, porque a Torá menciona outra vez um acampamento com relação ao Par e o Sair do Kippur. Então essa é a fonte para eles, que no momento que eles saem de um acampamento, a continuação do Pasuk, eles se purificam e purificam suas roupas também, eles têm que ir no Mikve. Ver Rabi Shimon, primeiro Rabi Shimon que discute com o Tanakama. Rabi Shimon sustenta aqui. Os Kohanim só se purificam pelo serviço do Par e o Sair do Kippur, quando eles queimam a maioria do par e do sair. Então, Haimi Hutzle Machane Mayavid, o que ele aprende nesse passo com relação ao par e o sair do Kippur, que é necessário levá-lo fora do acampamento. E para ele, você aprende sim uma alahá, que ele tem como falar, Braita, Rabi Eliezer, ele fala Rabi Eliezer. Neymar Ka, Hutzle Machane. Isso é sido aqui com relação ao par e o sair do Kippur, para levá-lo fora e queimá-lo fora do acampamento. Venemar Lealan, isso é sido com relação à Pará do Mar. A vaca vermelha que era queimada fora de Jerusalém também pegavam as cinzas e purificavam a empresa do falecido. Isso é sido com relação à Pará do Mar, a vaca vermelha, Mihutz Lamachané, é ser queimá-lo fora do acampamento, o mesmo conceito. Porque a Torá tem que falar que é ser queimá-lo fora do acampamento, e também com relação ao par e o ser do Kippur fora do acampamento. Makar Chutz Lesharosh Machanot, assim como aqui com relação ao par e o ser do Kippur, eles teriam queimá-los fora de três acampamentos, como já vimos em extenso. Afle'alan Chutz Legimel Machanot, também lá com relação à Paraduma, eles teriam queimá-la fora de três acampamentos, fora de Yerushalay. Vimos em extenso esse conceito nos apim anteriores, nos capítulos anteriores, que eles teriam queimar a Paraduma sobre o Har Azeitim, uma montanha no leste de Yerushalayim. Você fala, mas na continuação, Mal é Alam Bemizrachash Yerushalayim, assim como lá com relação à Paraduma, eles teriam queimado no leste de Yerushalayim, ou seja, fora de Yerushalayim para ir na direção leste, no Har HaZeitim, Afkar Bemizrachash Yerushalayim. Também aqui com relação ao Par e Ser do Kippur, os outros sacrifícios, eles teriam queimado em Yerushalayim, porém na direção leste. O motivo que eles teriam queimado a Paraduma na direção leste de Yerushalayim, fora de Yerushalayim, é porque eles teriam jogar o sangue da Shechitá, fazer os espirros do sangue através de um Kohen, de frente ao Ihar, o salão, a prédio coberto do Beit HaMikdash. Já vimos também que as portas do Beit HaMikdash na parte leste estavam alinhadas ao Har HaZeitim. Então, se o Kohen estava no Har HaZeitim, ele via o portão leste do muro do Har HaBayit, e o portão da Azara também, e o portão do Ihar também. E de fazer os espirros naquela direção, olhando para a porta do Ihar. Então, eles teriam também queimar os Hataot Apnimiot fora de Yerushalayim no leste, conforme essa opinião. A opinião de Rabi Shimon, que aprende desse passou para associar essa Gzera Shavai Tripará Adumá e para associar ao Par e o Ser do Kippur. Porém, Verabanã, por isso, Ramin, que já usaram esse passou que eles teriam levar fora do acampamento, para outra Alaha, Alaha que já vimos, que no momento que eles saem fora do Hazará, do primeiro acampamento, o acampamento da presença divina, esses corim se purificam, também suas roupas se purificam. Então, Eicha Sarifleu, se ele já usa esse passuk para esse conceito, ele não tem mais esse passuk para associar entre a parada do Mai, o Par e o Ser do Kippur. Então, onde se queimava o Par e o Ser, em que direção? Fora de Yerushalayim. Que detalhe é como falar, Braita, Eicha Nistrafim, onde o Par e o Serão queimados. Viramos a página, Litzfonash Yerushalayim, no norte, fora de Yerushalayim, no norte. Fala os comentaristas, uma vez que os sacrifícios de Hadat são abatidos no norte da Azara, do pátio do Beit HaMikdash, também a sua queima é no norte, porém fora de Yerushalayim. Esse Hatot é pneumioso especificamente. Vechut de Shalashmon, porém fora de, além de três acampamentos, fora de Yerushalayim. Rabi Yossi também fala, Rabi Yossi, um outro lahá que se aprende, que é necessário queimar o par e o seio do Kippur, ele chefe Hadeshin. A Torá fala com relação ao par com o Mashiach, chefe Hadeshin, e também se aplica com relação ao par e o seio do Kippur, e também com o par e da Varsha de Segura, é necessário jogo. Queimar onde se despeja lá as cinzas. O que significa isso? A Beta Deshin Estrafim, é necessário colocar cinzas no chão, onde vai se queimar o par e o seio, fala Rabi Yossi, antes de queimar o par e o seio, ou seja, não é necessário jogar as cinzas do Mizbeach, aquele tapu, aquela pilha de cinzas, nesse local especificamente, onde vai se queimar os Hatauta Primeiros, fala Rabi Yossi. É suficiente pegar um pouco de cinzas do Mizbeach, colocar no chão, qualquer lugar no, fora de Yerushalayim, ou no leste, ou no norte, e queimar lá os Hatauta Primeiros, o par e o seio do Kippur, e os outros sacrifícios. E Telecama discute com o Rabi Yossi, Telecama sendo que não é necessário pegar especificamente cinzas nesse momento e colocar no chão da onde vai se queimar o par e o seio. Tetra associa a Shefer Hadeshen, onde vai se despejar lá as cinzas, é só para falar que também é necessário despejar as cinzas fora de Yerushalayim e também queimar os Hatauta Primeiros também fora de Yerushalayim. Não é necessário que especificamente tenha um cinza do Mizbeach lá conforme está na cama e conforme Rabi Yossi, sim, é necessário. Amar, ela falava, Mantar de Paliga Lei de Rabi Yossi. Quem é o Tanakama? Quem é o nome desse sábio que discute com Rabi Yossi? Isso significa que não é necessário colocar as cinzas lá, no chão. Rabi Eliezer Ben Yaakov. É o primo de Rabi Eliezer Ben Yaakov, até como falar a Breita. El Shefe Hadesh Nisarif. E é necessário queimar os Hatauta Primeiros, onde se despeja lá as cinzas. Shele Sham Deshen. Que é necessário que tenha lá um pouco de cinzas. Esse é o primo de Rabi Yossi, é o primo de Tanakama nessa Braita, o primeiro sábio da Braita. Rabi Eliezer Ben Yaakov, o meu fala Rabi Eliezer Ben Yaakov, Sheme Komu Meshupach. Fala Rabi Eliezer Ben Yaakov, isso que traz, associa o lugar onde se despeja lá as cinzas, não significa que é necessário que tenha um cinza lá literalmente. É necessário que esteja um lugar inclinado, que as cinzas do Par e o Sair, os Hatauta Primeiot, quando eles vão se queimar, eles vão se acumular e vão deslizar essa ladeira e vão se acumular em certo lugar. Essa é a halakha que se aprende desse passo. Então falarava que está na cama, que sucede que não é necessário colocar lá as cinzas no chão, é como na Beleza Ben Yaakov, que aprende uma outra halakha completamente desse passo, que sucede que é necessário que esse local seja inclinado, não é necessário que tenha um cinza lá especificamente. Porém, a Malé Abai, Abai discute com Rava, Vedirma bem como o meu chupacho de pli, talvez a única machloca entre está na cama e a Beleza Ben Yaakov na Braita não é se é necessário colocar as cinzas lá ou não. Talvez também Rabi Eliezer Ben Yaakov se não é necessário colocar as cinzas lá. Rabi Eliezer Ben Yaakov acrescenta uma outra halakha, que além disso que é necessário colocar as cinzas lá, é necessário também que seja um local inclinado, que as próprias cinzas do boi e do bode, do par e do seio do Kippur, e os outros Hatauta Primeiros se acumulem em algum lugar nessa ladeira. Então, conforme a Abaye, não sabemos quem é o sábio Tanakama que discute com Rabi Yossi. Você também, Rabi Eliezer Ben Yaakov, concorda com Rabi Yossi que é necessário colocar as cinzas no chão, então não temos nenhuma prova de quem é o Tanakama que discute com Rabi Yossi. Estamos lembrando uma outra breta. E aquele que vai queimar o sacrifício de Hatauta Primeiros vai se impurificar, também suas roupas vão se impurificar, falou Pasuk. Vassurif, o Tami Rabez Gadá, Verachatit Bessaru, Bamai, Vachanechen, Yavuela Machane. Aquele que vai queimar o sacrifício de Hatauta Primeiros vai se impurificar, também suas roupas vão se impurificar, ele vai no mikve e também tem que levar suas roupas no mikve. Fala Breta, Sorev Metaveb Galimaturá associa a impureza com aquele que vai queimar os animais, os sacrifícios. Aquele que vai queimar Metaveb Galimaturá está com essas roupas impuras. Veloa Metzit Etaú, mas não aquele que acende o fogo, mesmo que ele ajudou no serviço. Veloa Metzadir Tamarachá, não aquele que vai colocar a lenha naquela fogueira, montar a fogueira. Ele não está queimando nada nesse momento e não está impuro. Veis o Assurif, quem é especificamente esse que está queimando? Zé Messaria Bechad Strefa, não é só aquele que realmente queimou o animal, aquele que ajuda a queimar o animal, aquele que atiça o fogo, abana o fogo, coloca mais lenha nessa fogueira, posiciona melhor a carne do animal, todos esses estão impuros, essa impureza, por ter queimado o animal. E a Kholaf Mishinasu Efer, Metamim Gadim, será que mesmo quando o animal já virou cinzas, essa pessoa continua abanando o fogo, aumentando o fogo, será que ele também está impuro? ele colocou mais fogo nessas cinzas. Será que ele está impuro? Talmud Gomorra falou para o pastor que não. Ou tá? Somente que a pessoa que queimou, eles. Eles é só quando eles estão ainda reconhecíveis. Se ele já se decompôs, virou cinzas, não existe mais o tá, o boi e o bode. Já virou uma pilha de cinzas, uma mistura de cinzas. Essa pessoa não está impura, o tá, metá em imbigadinho. Somente se essa pessoa queimou eles, o boi e o bode, virou mexenaço éfer. Não quando eles já viraram cinzas, metá em imbigadinho, mas não estão impuros, essa impureza. Rabeleza berabishimon, não me fala rabeleza berabishimon, rapar metame. A Torá associa a queima do boi, do bode, com a impureza. Fala rabeleza berabishimon, rapar metame. Somente se ele queima o boi, quando o boi está reconhecível, nitaka basar, porém se a carne se derreteu, e não metame bgadim. Aí essa pessoa não está impura. Ou seja, conforme está na cama, aprendemos que essa pessoa que queima as cinzas, aumenta mais o fogo das cinzas, não está impuro. Isso que a Torá fala, otá, quando o boi e o bode estão separados, estão independentes. Não quando eles estão cinzas, que estão misturados. E a Zadra Bichon aprende essa mesma alahá, que se o animal já está cinzas, ou a sua carne derreteu, essa pessoa que queimou mais, ele não está impuro, porque não existe aqui rapar o boi, que o boi não está reconhecível. A questão é mais bem, né? Qual é a repercussão na alahá dessa marloca? Aparentemente eles estão falando a mesma coisa. E cabe, né? Tem sim uma diferença na alahá. Deixava a haruha. O que acontece se o animal, o pari, o seir, outro sadata premiot, já viraram carvão? A carne já queimou. Portanto, conforme o Tanakama, que aprende de otam, que tudo depende se eles estão separados, então nessa situação também eles estão separados. Existe um bloco de carne que virou carvão, existe um outro bloco de carne que também virou carvão, são separados. Se ele continua queimando esse carvão até virar cinzas, ele está fazendo algo a mais, está queimando o tá, então ele está impuro também. Conforme a Grazabira Vishnu, que tudo depende se existe o boi, se o boi está reconhecido. No momento que ele se vira carvão, ele não está mais reconhecível o que é o boi, o que é o bode. Sendo assim, ele não está impuro mais. Essa é a diferença na halakha entre a Grazabira Vishnu e Tanakama. Começamos uma nova Mishnah. Amru lo le Kohen Gadol, Igia Sei la Midbar. O Kohen Gadol esperava até que esse Meshaleach, esse enviado para carregar, levar o bode até o deserto, ele chegar até o deserto, e aí o Kohen Gadol pode continuar com os serviços do Kippur. Falavam para o Kohen Gadol que essa pessoa chegou até o deserto com o bode, o Sei la Azazel, o Sei la Mishaleach. O Minayna Yodin Sheigia Sei la Midbar. Como se sabia que o bode já chegou no deserto? Como o Kohen Gadol já ficava sabendo? Falando de Irhaot Yosin, fazer um postos entre o Shalaim e o abismo. Vimos esse assunto também, fazer um Sukkot, cabanas, onde se Meshaleach ia parando lá, e era acompanhado pelas pessoas de Shalaim. As pessoas estavam nessa primeira cabana, acompanhava ele da segunda cabana, e tinham 9 e 10, conforme a opinião, vimos a Machloka com relação a isso, de cabanas entre o Shalaim e o abismo. Então, fazendo esses postos, o Menifim Besudarim, quando essa pessoa, Meshaleach, que está levando o bode, chegava no deserto, então essas primeiras pessoas já faziam um sinal para as pessoas que estão mais próximas a ele. Faziam mais postos até Yerushalayim, desde o deserto até Yerushalayim. E o Kohen Gadol ficava sabendo porque eles abanavam bandeiras. A pessoa que está mais próxima ao Meshaleach abanava a bandeira, essa pessoa que está mais próxima a ele abanava também, até chegava em Yerushalayim e o Kohen Gadol ficava sabendo. Veio Din Sheigia Seir Lamidbar. E já sabia que o bode chegou até o deserto. E aí o Kohen Gadol podia continuar com os serviços do Yom Kippur, na próxima Mishnah, no próximo capítulo, qual é esse serviço que ele continuava. Amar Rav Yudá, fala Rav Yudá, velo siman gadol hayalaem. Tinha um sinal melhor ainda para o Kohen Gadol saber que o bode já chegou no deserto. Mirushalayim vat bet ridodo shlosha milim. De Yerushalayim até o começo do deserto, que é um local chamado Bet Hidodo, tinham 3 milim, 3 quilômetros. Olhim mil, vechosrim mil, vechoim kedemil, que já vimos também. Que as pessoas respeitosas de Yerushalayim acompanhavam o Meshaleach até certo local. Andavam 1 quilômetro em direção ao deserto. Vechosrim mil, depois eles voltavam, porém, shoim kedemil, antes deles voltarem, eles ficavam lá, primeira sukkah, primeira cabana que tinha, depois de Yerushalayim, ficavam lá o tempo suficiente para uma pessoa andar um quilômetro. Depois eles voltavam para Yerushalayim. Veio de Sheikiasi Lamidbar, e com certeza já se sabia que o bode já chegou no deserto, no momento que essas pessoas que foram acompanhar andavam um milho, um quilômetro, esperavam lá o tempo de andar um quilômetro e voltavam um milho, outro quilômetro, já se sabia que esse Mexerá chegou até o deserto, porque a distância entre Yerushalayim e o deserto são 3 milhos, 3 quilômetros. Portanto, conforme a vida não é necessário essas bandeiras, será mais fácil perceber quando essas pessoas que foram acompanhar o Meshaleach voltassem a Yerushalayim. Rabbi Shmuel falou a Rabbi Shmuel, velo siman acher hayalayim. Tinha um outro sinal para eles saberem que o bode já chegou no deserto. Lashon shel zeurita ya kashur apitcho sheleicha. Temos também esse assunto. Tinha uma tira de lã vermelha amarrada na porta do Eichal, do Bet HaMikdash. O que chegava a sair lá midbar é a Lashon Malbin, e no meio que o bode chegava até o deserto, essa tira de lã vermelha assim embranquiçava, ficava branca. Shinema, como falou o Pasuk, imiu hatayehem kashanim kashele gyalbino. Mesmo que os pecados do povo de Israel vão estar vermelhos como essa lã vermelha, Hashem vai perdoar esses pecados no Kippur e os pecados vão se clarear, vão se esbranquecer como essa lã se esbranqueceu. Então, Rabbi Shmuel fala que tem esse sinal, que também é um modo de saber se o bode já chegou no deserto ou não. Com certeza, Rabbi Shmuel cita na época que o povo de Israel não tinha tantos pecados, e sempre essa tira de lã, ela se esbranquiçava. Portanto, fala Rabbi Shmuel, tem um sinal para se apoiar nisso, no momento que ela se esbranquiçava, já sabia que o bode já chegou no deserto. Vimos que depois que o povo de Israel começou a pecar mais, infelizmente, às vezes a lã sim se esbranquiçava, às vezes não se esbranquiçava. Já não era um bom sinal. Continua a Marabai e fala Abai. Shmamina, se da nossa Mishnah, Bet Hidodo Bamidbar Kaino. Se da nossa Mishnah que fala que de Yerushalayim até Bet Hidodo tem 3 milim, 3 quilômetros. Aqui você vê que Bet Hidodo é uma cidade que estava no deserto. Vê a Kamashna, a novidade da nossa Mishnah é de Kassabar, a Bíblia que ele está sustendo aqui, eu cheguei a Seir Lamidbar na Sit Mitzvotu. No momento que o bode chegava no deserto, já se cumpriu o serviço do Seir Amishtaler. Mesmo que eles seriam jogar o Seir HaMishtaleach, o bode, no abismo, porém, isso não é indispensável. Mesmo que essa pessoa não jogou o bode no abismo, porém, ele chegou no deserto e voltou, já é suficiente para o Kohen Gadol poder continuar o serviço do Kippur, e o povo de Israel assim recebe a sua capará, a sua expiação. Adran Lach Shnei Seire, Baruch Hashem, terminamos o capítulo Shnei Seire, começamos um novo capítulo, Balo Kohen Gadol. Depois que o Kohen Gadol sabia que esse bode já chegou no deserto, o Kohen Gadol podia continuar com o serviço. O que ele fazia? Balo Kohen Gadol Likrot. O Kohen Gadol, ele ia ler no Sefer Torah trechos da Torah referentes ao Kippur. Como se fazia isso? Imeratza Likrot Big Debut Skore. Se o Kohen Gadol quer continuar com as roupas de linho que ele já estava usando, as roupas brancas dele, ele pode continuar e ler a Torah com essas roupas. Veim lá, se ele não quer, Kore Beit Stalit Lavar Mishelo. Ele pode, nesse momento, usar um roupão branco dele próprio, não tem problema. Mesmo que em outros serviços, isso não seria possível. Como se traz o Sefer Torah para o Kohen Gadol? Hazan HaKnesset Noter Sefer Torah Venotnon Lerosh HaKnesset. O Shamash da sinagoga no Har HaBayit, ele pega o Sefer Torah e leva para o líder da sinagoga. Verosh HaKnesset Notnon Leskan. Esse líder da sinagoga ele leva o Sefer Torah para o vice Kohen Gadol. E o vice Kohen Gadol leva para o Kohen Gadol. Ve Kohen Gadol omed o mekabel. O Kohen Gadol fica de pé, recebe o Sefer Torah, ve kore. Ele lia o quê? Acharemot. A parasha de Acharemot, que também nós lemos no Kippur, referente ao Kippur. Veach Beassor, é outra parasha que referente às leis do Kippur também. Ve goler Sefer Torah, o manechou becheku. E o Kohen Gadol fecha o Sefer Torah e abraça o Sefer Torah. Ve omed, ele fala para o público. Fala o Kohen Gadol, eu não li tudo no Sefer Torah, mais do que eu li também está escrito aqui. Porque o Kohen Gadol falava isso, porque o Be'asor Shemachumash HaPekudim, que lia um outro trecho referente ao sacrifício de Musaf, do Kippur, que está no livro de Bamidbar. Kurei Alpe e lia de cor. Ele estava no livro de Vaikra, e lia de cor um trecho de Bamidbar, para não demorar muito enrolando o Sefer Torah até chegar em Bamidbar, para não ser um esforço para o público. O Mevarech Aleha Shmone Brachot. Depois que ele leu esses trechos, ele falava oito brachot. Ela Torá, Brachat Hashem Natalano, que a gente faz depois da criada Torá. Vela Avodá, uma brachá sobre o trabalho do Beit HaMikdash. Vela Odá, uma brachá com relação a agradecimentos a Hashem. Vela Mechilat Avon, uma brachá sobre o perdão dos pecados. Vela Mikdash Befinatsum, uma brachá específica com relação ao Beit HaMikdash. Vela Yisrael Befinatsum, uma brachá específica com relação ao povo de Israel. Vela Yerushalayim Befinatsma, uma brachá específica com relação a Yerushalayim. Vela Kuanim Befinatsma, e uma brachá específica com relação aos Kuanim. Vela Shara Tfilá. E uma outra brachá, oitava brachá, com relação ao resto da tefilá. Ou seja, com relação à tefilá do Kippur, que é algo muito especial. Haroe Kohen Gadol Keshou Kore, Enoroe Par Vesera Nistrafim. Aquele que ia ver o Kohen Gadol lendo o livro de Sefer Torah, ele não tinha tempo de também ver como o boi e o bode eram queimados fora de Yerushalayim. Haroe Par Vesera Nistrafim, Enoroe Kohen Gadol Keshou Kore. Aquele que ia ver como o boi e o bode eram queimados, ele não podia ver, no mesmo momento, como Kohen Gadol ia na Torá. Verou Ipneshe Enorashai, não porque isso não é permitido, ela Shetaderech Rechoká. O motivo é porque era um caminho muito longo entre onde se queimava o Pai e o Seir e o Beit HaMikdash, o Melechet Shneem Shavah Keechad. E esses dois serviços eram feitos no mesmo momento. O Kohen Gadol ia na Torá no momento que o bode e o boi eram queimados fora de Yerushalayim. Se eu falar Mishnah, vamos parar por aqui. Amanhã começamos a Gemara com novos sugiot, novos conceitos. Vale a pena perder. Baruch Adonai Lulam, amen v'amen.